Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje eu, Danilo Jeremias e Vitor Alexandre.
Olá, galerinha.
Isabela Araújo.
Oi, gente.
E fala, pessoal.
Eduardo Miranda. Viu? Isso vamos discutir sobre mamilos.
São polêmicos.
Sim. Assim como o nosso tema de hoje, o aborto. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre tudo aqui, a ética, o problema de saúde e o que mais a gente conseguir explorar, certo?
Certo.
Antes do tema, Vitor Alexandre, quais são os recados?
Eu não sei quais são os recados.
Não sabe quais são os recados?
Não.
Tipo, seguir a gente no Instagram é um deles.
Ah, tu sabe os recados? Por que que você não fala, então?
É, se tu sabe o recado, por que você
não fala? Meu Deus, vocês estão insuportáveis hoje. É porque quem faz os recadinhos são o editor que foi almoçar.
Deixa eu nosso editor atrás. Que não é bem o editor.
Não é o editor. Então, precisa de editor novo, né? Vai que a gente
então,
consegue.
Me fala os recados agora, coisa. Aí eu falo no microfone duas vezes.
Ó, é pra você falar pra galera seguir a gente no Instagram, @praSerSincerPodcast.
Tá, então vou ter que repetir isso?
Isso, fala aí.
Galera, sigam a gente no Instagram, @praSerSincerPodcast.
Esse tem é o recado. Tem postagem de domingo a domingo lá.
Tem postagem de domingo a domingo lá.
É isso?
É isso.
Agora sim. Felizão falando esse...
Nossa, deve ser super legal pra caralho.
Eu acho isso bem idiota.
Foi lá pro Instagram e seguiu agora.
Por isso que o editor reclama de ti.
Eu acho isso bem idiota ter que repetir o que ele falou pra eu fazer, sendo que já tá pegando no microfone dele.
Mas quem disse que a gente não é idiota? Já parou pra pensar nisso?
Cara, o que é vida?
Essa é uma discussão que a gente vai ter ao longo desse vinheta. Sim.
Porque ele é muito superior a você.
Tudo bem.
Passou a vinheta.
Isso sem é uma a... questão pessoal. Mas
passou, okay. Posso passar a vinheta aqui?
Você tem vontade, meu jovem.
Que é meu.
Vai ser o sim.
Obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores, sobre aborto. Vitor, você tá aí rezando pra começar pra ir embora logo. O que você tem pra falar sobre o tema? Vai,
eu
jovem.
Posso falar assim que a gente libera 8 da manhã e já são 11h30.
Estamos mais cedo que da última vez que começamos a gravar meio-dia.
Inclusive, o episódio de pornografia tá incrível.
Sim. Vai. Tá, eu vou começar falando sobre os dados e depois eu vou dar minha opinião pessoal, porque eu acho que a opinião de vocês três tá errada.
Justo.
Tá?
Beleza? Concordo.
Tá?
Ok, então o dado mais simples pra começar a questão.
Da
questionamento.
Onde você tirou esses dados?
Who? Sabe quem é? Who?
Ah,
who
is organização.
Who? Organização Mundial de Saúde. De acordo com os estudos deles, existem mais ou menos 40 a 50 milhões de abortos por ano, o que dá uma média de 125 mil abortos por dia. Isso não contando saúde pública, isso não somando tudo.
Todos os abortos, inclusive então, os acidentais, né? Aqueles...
Tudo. Então, no mundo atualmente, temos 2.622.583,456 abortos. Vai aumentando. Na verdade, isso aqui é um programa automático que divide por dia e faz o valor. Quer dizer que está tendo aborto exatamente agora. É uma média. Só que o que eu vou discutir aqui...
O quê?
É que... Você conhece a matemática?
Bem pouco.
Então, a matemática é bem antiga.
Às vezes é.
Mas ela foi evoluindo e ela conseguiu resolver vários problemas da humanidade.
Como
mas ainda dia. Não resolve todos, sabia?
Sabia.
Sabe por que ela foi resolvendo todos? Porque houve um debate que foi criando uma tecnologia que então resolveu um problema. Na questão do aborto,
até aí,
esse debate não existe.
Na matemática?
Na questão do aborto, esse debate simplesmente não existe.
Na matemática?
Sim, números são totalmente...
Não matemática, mas a matemática é só um exemplo. A matemática foi evoluindo
sim.
A partir da tecnologia
uh-huh.
E o debate de pessoas para chegar a um ponto. Ainda não resolve tudo.
O aborto nunca evoluiu.
O aborto não tem esse debate, simplesmente. Sim. O aborto é ou extremo, favor ou contra. Então, o meu...
Baseado em quê? Porque eu quero.
Porque sim, eu vi num cara, entende? Não é tem assim. Esse debate. Eu acho que o debate é a base pra você conseguir evoluir e ter uma solução, digamos, pra todos, basicamente. Uhum. Então, o que eu vou dizer aqui hoje não é sobre se eu apoio o aborto ou se eu sou contra o aborto. Porque aborto é o único tema que eu não tenho uma opinião formada. E eu não formo minha opinião porque simplesmente não tenho opinião para sim. formar. Porque não tem uma opinião certa.
Você não tem como ter certeza se está certo ou errado.
É impossível.
Mesmo que continue sendo problema. Eu também concordo,
sim, né? Mas eu não vou dar, mas eu não vou dar a solução, porque não é a solução pra mim. O que eu quero é criar o debate.
Eu entendo o seu ponto.
Só que o meu ponto é, eu não quero falar sobre o aborto em si, porque o aborto é uma consequência. Ele é um efeito de uma causa. Qual foi a causa? Gravidez.
Gravidez.
Então você só aborta se por algum motivo a pessoa ficou grávida. Entende? Sempre que vai resolver um problema, as pessoas focam na causa, não no efeito. Por que que um aborto seria diferente? Não sei. Então eu vou falar aqui, ó. Existem vários estudos que fazem correlações. É, o Edson não gosta dessa palavra.
Correlações. Não, eu não tenho problema com correlação, ela só tem limites.
Uhum. Correlação entre aborto e métodos contraceptivos. É, um estudo aqui do senhor Cleland John, que fez
quem
um
é
estudo. Oi? Ele provavelmente é o cara que faz estudos.
Estudioso.
Estudioso da área.
Ele fez um estudo e disse que mais de 90% dos abortos acontecem por uma gravidez que não era esperada ou que não queria que acontecesse. Isso aí é bem comum, né? Na mente, aborto acontece porque a pessoa não quer. Tudo bem. Só que aí que tá.
70%?
90%.
Uhum.
Só que aí é que tá o negócio. 70% dessa gravidez indesejada acontece pelo.
70% de 90%?
É.
Parece Dilma.
63%, então.
Uhum.
Tá.
Poderia ter falado isso direito.
É. Tá, então 63% de todos os abortos, sim, do estudo dele, acontecem porque a gravidez foi indesejada por não usar métodos contraceptivos. Então a pessoa não usou métodos contraceptivos, ficou grávida, aí falou, quero abortar. Não é mais fácil você trabalhar o porquê que a pessoa não usou método contraceptivo do que dar a opção dela abortar ou não? É que nem aquele exemplo, não é mais fácil você tirar as balas da arma do que atirar em alguém com colete à prova de balas? Acho mais eficiente.
Pera, entendi. Tirar as balas.
É mais fácil você tirar as balas da arma do que atirar em alguém com colete à prova de balas.
É, faz bastante sentido.
Faz bastante sentido, né? Então, o aborto só foca muito de se a eficiência que vai ser o colete. Mas por que é foco em tirar a bala da arma, entende?
Entendi. Então, nesse caso seria.
Contraceptivo.
Em vez de abortar, investir em
educação sexual.
Contraceptivo para a pessoa não ficar grávida.
Não,
sim,
seria educação sexual.
Aí, sim.
Mas aí.
Eu não vou ler porque aparentemente.
Os métodos contraceptivos, eles são um efeito também de uma causa. O não uso de métodos é um efeito de uma causa, que a causa é. A que eu vou dizer. Basicamente, as razões para não usar os métodos contraceptivos são alguns. Primeiro, o mais importante, falta de informação. As pessoas não sabem que isso funciona ou que isso até existe, porque elas não conhecem isso.
Tá, você tá falando de países muito mega pobres aí.
Não, mas
hoje
não.
A realidade está no Brasil, isso.
Isso no Brasil acontece.
É, muito.
Mas eu tô falando de
mas, assim, você tá falando de você é uma pessoa classe média, assim, numa capital.
Acaba sendo natural você saber que existe camisinha e contraceptivo.
Mas, assim, eu tô falando de...
Naturalmente.
É muita gente, tá? Então, assim, outro motivo. Social desprova, desaprovação social. As pessoas não aprovam uso de métodos contraceptivos. Acho que é errado.
Tem muita gente.
E as
pessoas.
A cultura, se eu não me engano, norte-americana, cara, a camisinha.
Horrível.
Muito certeza.
E bom lembrar também que os métodos contraceptivos não é só pra gravidez, né? É pra não pegar doença também. No caso, a camisinha, né? Contraceptivos é focado na gravidez, mas tem esse problema.
Sim. Vai.
Medo dos efeitos. Adversos, outros efeitos que o uso dos contraceptivos pode dar, como por exemplo fazer vaqueadura ou
vasectomia.
Não tem um dor ali, não, é vasectomia só.
Desculpa,
você é formado. Ah, tá estudando medicina.
Meu Deus, bom saber que eu nunca vou levar meu pinto pra ele cortar lá na vasectomia.
E o outro exemplo é que as pessoas que conhecem sabem que não é 100% eficiente. Porém, aí é bem engraçado, né? É 99% eficiente, por exemplo. Ah, então eu não vou usar. Porque não é 100%
lógica,
eficiente, né? Só que assim, se você não quer usar uma coisa porque não é 100% eficiente, as chances de você não sair de casa são muito altas. Porque existe uma chance mínima de você escorregar na escada e conseguir descer numa escada. Ah, então tem uma chance mínima, não vou descer.
Uhum.
Existe uma chance mínima do cinto de segurança não funcionar quando você bater o carro. Então não vou usar.
Inclusive, um estudo que trata da questão de segurança num bairro onde você mora. Quando uma empresa ela vai se instalar, ela faz um estudo. É pessoal da engenharia, você deveria saber disso.
Eu sei disso.
Mas
fala mais sobre isso.
Eu conheço, mas me fala mais.
Vou deixar você falar. é calculado um risco por aquela empresa ter sido colocada ali. E esse risco não pode ser maior do que o risco natural que você já sofre de morrer a qualquer momento. Eu não lembro a porcentagem especificamente, mas tem uma tabela que, tipo, se aquele estudo baseado, sei lá, vou criar uma empresa de gás aqui do lado. Se aquele risco calculado para as pessoas ao redor for maior do que o meu risco natural de vida, tipo, consideravelmente maior, tem lá uma faixa assim, aquela empresa ela não pode ser instalada ali. Então, a gente tem um estudo de probabilidade que a gente pode morrer a qualquer momento. Então, não é... Nada é 100%.
O melhor exemplo atual é a vacina do Covid.
Nossa, esse é um outro tema.
50.4%. Não vou falar disso, aborto, mas velho. É que eu tô falando o quê? Se você não quer usar uma coisa porque ele não é 100% eficiente, você é melhor você nem sair do seu quarto. Inclusive, deve ter uma chance mínima de você dormir, morrer dormindo. Então você não vai nem dormir. Então, assim, essa desculpa não. Não, vamos ser honestos, isso aqui.
Peraí, é que você deu todo o dado e a desculpa era do quê?
Que as pessoas não usam porque não é 100% eficiente, entende?
Não, nossa, você tá aparecendo
essas pessoas. Sim, tá aqui.
Existem essas pessoas?
E tipo, por exemplo, na questão de aborto, a gente fala muito aqui do Brasil e tal, né? Mas. Porque aqui também é um país pobre, né? Mas na África e na Ásia, isso é um. É quase uma terça-feira pra eles, entende? Lá o aborto é muito alto.
Aonde?
África, Ásia, esses locais? É muito, muito alto.
Na Ásia,
é interessante falar na questão cultural, o aborto já foi tratado como uma questão de planejamento familiar. Assim como. Infanticídio, tem alguma outra lá que o pessoal, por exemplo, os persas?
Eu sei que o.
A galera de Esparta.
É, a galera de Esparta jogando esse bebê aqui.
Você jogava fora.
É, sai.
Aborto já foi considerado um método de planejamento familiar.
Não tinha uns índios aqui pra dentro que quando o bebê nascia eles faziam um ritual lá?
Sim. Se fosse, por exemplo, mulher ou homem, poderia ter essa diferença.
A primeira mulher.
Tem muito homem aqui, valeu, cara.
É.
Não, na verdade é mais questão de mulher, né? Que nasce primeiro a mulher, aí eles já não gostam.
O primogênito teria que ser o homem.
O homem,
Isso antigamente era terrível quando tinha reino, né? Nossa, nasceu uma mulher com o primeiro filho.
É, até porque convenhamos, seria assim. Se a minha mulher fosse. Se a minha filha fosse a primeira, ela teria que casar com alguém e esse alguém seria o rei de todo o meu reino. Agora, se eu tenho um filho homem, ele é do trono. É diferente.
Mais prestígio.
Foi bem.
Né?
Agora, sobre um outro. Eu vou falar sobre outro estudo agora, só que são países mais específicos. No caso, foram em 7 países: Cazaquistão, República do Quirguistão. Se eu não estou enganado.
Quirguistão existe.
É, né? Uzbequistão, Bulgária, Turquia, Tunísia e Suíça. 6 países estão em Suíça, um país top. Os resultados desse trabalho foram.
Aquele cara no meio da festa, assim.
Na verdade, nesses países, a incidência de aborto ela diminuiu quando começaram a usar métodos modernos de contraceptivos. Agora, em outros países...
E são Cuba, métodos modernos de contraceptivos?
Cara, então, é mais difícil. Eu acho que são os permanentes, entende? Como a vasectomia e a laqueadura. Eu acho que são isso.
Laqueadura é o de mulher?
Mas em outros países, como, por exemplo, Cuba... Dinamarca.
Netherlands. Obrigado muito por deixar o assunto legal.
Netherlands
Holanda.
Holanda. Estados Unidos.
Neverland.
Isso é um anime. Singapura e na Coreia, os níveis de aborto e uso de contraceptivos são no mesmo nível.
Do quê?
No mesmo nível de porcentagem, digamos. O uso de contraceptivo, vamos supor que é 40% lá, o aborto também pode chegar a esse valor.
Ah, tá. Entendi.
Só que olha a conclusão do trabalho. O aumento do uso de contraceptivo, qualquer contraceptivo, afeta diretamente na redução de aborto em países onde a fertilidade em si é constante. Países onde estão crescendo naturalmente, o fato das pessoas usarem métodos contraceptivos diretamente diminui o aborto. Então, o que meu ponto quer dizer é, talvez não precisa muito focar na questão do aborto em si, mas na questão de métodos contraceptivos.
É um dos argumentos.
Mas aí eu vou terminar agora, dar minha conclusão.
E é consideravelmente mais barato também. Do ponto de vista de saúde pública, é consideravelmente mais barato.
Demais, né? Porque você dá camisinha
dá 50 centavos ali e evita um milhão.
Na verdade, todo tipo de. Na saúde pública, né? Todo tipo de relação com prevenção é extremamente mais barato com o que.
Sim.
E por que eu dei esse ponto? Porque.
Por quê? Me fala, por quê?
Porque normalmente quando dá a questão de aborto é sempre muito extremo, né? Ou você apoia ou não. Eu queria dizer que eu acho que focar na causa pode ser melhor do que no efeito. E aí, só para concluir, eu acho que o problema... Porque assim, todo mundo sabe que na imposto de saúde, por exemplo, camisinha de graça. Né?
Brasil, não sabia.
Né? No Brasil, por exemplo, isso não é bem divulgado. Eu acho que o culpado disso, o meu culpado disso, é o Estado, né? Porque...
Normal.
Nada novo. Ele nunca soube levar essa discussão a sério. Sempre politizou esse tema. E aí as pessoas que discutem também politizam o tema de aborto sem levar a sério o problema de que a mulher... A mulher, ela é o foco, entende? E aí você chegar pra uma pessoa e falar, mulher, aborto é errado. Aí ela, putz, verdade, vou ter que ter um filho agora, não posso nem fazer nada, né?
Eu nunca pensei nisso.
Não vai ter. A mulher vai pra alguma clínica, é uma clínica clandestina, ela vai sofrer muitas consequências que ela não sofreria em um ambiente de saúde pública que tivesse isso, porque não há o debate. O que há é meme de aborto. O que há é as pessoas falarem... Meme. Você tá errado porque eu acho que você tá errado. E aí, enquanto isso, mulheres vão morrendo, como se fosse rodo mesmo, toda morrendo, por culpa dessa falta de seriedade que o Estado não consegue propor na questão do aborto. Esses estudos aqui, eu li ontem e hoje, são vários estudos, e dá pra levar um negócio muito sério, focando na causa, não no efeito. Então, minha opinião é só essa. O culpado de tudo é o Estado, porque ele não leva a sério. E
é aquele meme da cartinha, sabe? Eu em qualquer discussão.
O Estado. A culpa do Estado que não levou o item a sério e que politizou o tema e agora todo mundo politiza. E é só isso.
Em defesa de político, esse é um tema muito complicado pra você levar a sério, né?
Você
discutir esse tema de aborto ou não?
Não, mas a questão do...
Pensando na cabeça de um político...
Claro, porque ele quer se reeleger.
Sim. Né?
Mas para criar um ambiente onde as pessoas consigam...
Discutir de verdade.
Exatamente. E saber o que causa a gravidez desejada, que aí leva ao aborto e aí leva a consequências das mulheres e vira num ciclo infinito aí que nunca vai acabar. E esse é meu ponto, só isso. E culpado é o Estado. Climão.
Desmistificar o aborto, então, você quer dizer?
Minha questão é... O aborto sim é um problema, mas eu acho que dá pra voltar alguns passos pra resolver ele sem focar só nele. Porque muitas vezes deve ter uma correlação entre que o aborto é causado pela falta de educação sexual que a criança teve na escola. Por exemplo, falta de educação sexual, isso gera um uso de não contraceptivos, o que gera uma gravidez desejada e o que gera um aborto.
Verdade você pode que a fazer escola não ensina nada do que você precisa na vida, né?
É verdade.
Essa é a verdade.
Não ensina Excel.
Agora, só que isso... você aprende a fazer Bhaskara.
Que você não usa em nada.
Você sabe aprende que... Bhaskara pra ensinar seu filho a fazer Bhaskara.
Você sabe
Bhaskara,
que é um verbo
verdade.
Transitivo indireto?
Como é que é?
Um verbo transitivo indireto?
Não lembro o que é um verbo transitivo.
Não faço ideia, não sei.
Indireto.
Não sei. Mas,
assim, mas é bem mais importante do que você entender sobre contracepção, entender fazer seu imposto de renda que você é obrigado a pagar, tá ligado?
Usar Excel,
sabe
usar
o Word. Parar de falar que Suíça é de graça. Olha, qualquer serviço do Estado é de graça.
Tá, então, eu acho que é só isso. Agora você pode
discutir o que vocês falam. Deixa eu só fechar o seu ciclo.
Ciclo?
Ciclo.
Manda.
O cara sai do nada. Você, a sua conclusão, pelo que eu entendi, corrija-me se eu estiver errado, é que o problema seria talvez amenizado com o incentivo de contraceptivos.
Não,
métodos
com educação sexual.
Não, mas por exemplo, quando você discute, por exemplo, matemática, eu tava falando exemplo, né? Quando você discute sobre métodos contraceptivos, existe um incentivo de que pessoas pesquisem métodos que sejam mais eficientes e mais baratos. A gente viu isso no mundo todo. No século 1500 não tinha geladeira. Né? Hoje em dia, qualquer casa tem, entende? Porque alguém foi pesquisando, de acordo com o debate, foi evoluindo. Eu acho que esses métodos eles podem evoluir bastante, a ponto de ficar bem mais acessível. E ser mais eficiente. Não ter aquela desculpa de... Ops, é 90% mais eficiente. Não, vou usar. Entendeu?
Porque dentro de métodos contraceptivos, quando o uso é, por exemplo, de algo como a camisinha, aí eu acho que é bem válido. Mas quando é, por exemplo, o uso de
cirurgia, por exemplo?
Também cirurgia também, anticoncepcional, aí é o rolê.
Porque existem muitos críticos, né, que falam do anticoncepcional.
Porque dá uma mudança, uma alteração química.
Verdade, isso aí acontece mesmo, entende? Só que assim.
Muitas mulheres, até, ó, conheço mulheres que não estão namorando e não tomam, porque traz um trem ruim mesmo, faz mal. E quando começam a namorar, por precaução mesmo, por evitar qualquer problema com uma gravidez.
O jeito menos invasivo de todos é a camisinha.
Né? É, tipo assim, é, também exato. Assim, quando você vai atender alguém no SUS, quando você for médico, a pessoa fala, ah, eu tô doente, você vai dar um remédio pra ela. Você sabe que o remédio muitas vezes é pra resolver o efeito e não necessariamente a causa.
A gente trata sintoma, não, né?
É, o meu foco aqui é só trabalhar a causa. Eu não quero trabalhar aqui o aborto em si, se é correto ou não. Eu quero trabalhar só no que gera o aborto.
Principalmente porque é um vespeiro, né?
É um vespeiro muito grande.
Com certeza, em vez de tipo, ficar assim, parado na pauta de tipo, ah, vai fazer o aborto ou não fazer, e tipo, esse negócio nunca dá, beleza, mantém essa pauta aí enquanto o pessoal tá discutindo e vai melhorando a educação. Talvez as pessoas precisariam menos recorrer a isso, né?
É, exatamente, fato. Porque a educação, ou a educação, o estupro, né?
Eu acho que
o aborto é o último item, né, que você vai usar, né? É. Então tem que ver antes o porquê.
E também, tipo, métodos de educação. Porque me incomoda muito, porque não são todos os lugares que não tem, vamos dizer assim, informação suficiente. Às vezes a pessoa tem um celular, então ela conseguiria ter essa informação. Mas talvez a informação não está chegando do jeito certo para a pessoa que precisaria. Às vezes, por exemplo, hoje todo mundo usa Instagram, Twitter. Talvez fosse interessante fazer campanhas no Instagram e no Twitter, em vez de ficar passando na televisão, onde quase ninguém mais jovem assiste.
Pois é.
Sobre usar contraceptivo, sabe? Tipo...
Quando eu fui doar sangue uma vez, tinha uma lista no Ministério da Saúde lá sobre o que você não pode ter. Eu fui doar final da tarde, então eu tinha que almoçar, porém nada gorduroso, por exemplo. É uma lista assim de uns 20, uns 15 itens. Só que quando eu fui doar sangue, a mulher tinha uma lista de quase 50 itens. E alguns desses itens não estavam na carta do site do Ministério da Saúde. E algumas dessas coisas eu não passei. Por exemplo, eu estava com uma temperatura de 36 graus na hora. Não era febre, mas era
normal.
Febril.
Não, febril?
É normal, né?
36 é normal.
Não, 36,7. 36,8. Ela falou, não vai doar, por exemplo. Sobre a questão do almoço. Lá fala que não é nada gorduroso e não pode comer 6 horas antes. Eu não tinha almoçado, eu comi, só tomei o café da manhã. Ela falou que isso já era errado, porque eu tinha que ter comido pelo menos 3 horas antes, nada gorduroso, sendo que no site falava que era 6 horas. Então, tipo, falta informação, entende? Tipo, mesmo com a internet, ninguém escreve informação decente, entende?
Sim. Faz sentido.
Outro rolê que torna ainda mais complexo o tema do aborto é a concepção de vida.
Sim. A questão da vida é muito difícil. Ninguém sabe quando começa a vida.
Complicado, gente.
Há vários autores com várias opiniões.
Sim.
Isso dificulta justamente porque ela vem junto, como o Edwards estava discutindo antes de começarmos o podcast, o rolê da ética.
Sim.
Certo? Vocês querem falar sobre as concepções de vida? Sobre o...
Não, só explicar, dar a introdução do porquê que a vida é importante nesse conceito ético importante. E depois...
É, porque sob o ponto de vista libertário das leis naturais, nenhum ser humano, nenhuma vida humana tem que ser agredida, pode ser agredida, né?
Exatamente.
Qual é a definição de agressão no libertarianismo? Não,
uma boa.
A definição de agressão é... Eu não posso usar minha propriedade para agredir a propriedade de outro. Só que a propriedade básica que a gente tem, que a gente morre, é o nosso corpo humano.
É a primeira propriedade.
É a primeira propriedade, entende? E ela não tem como ser transferida, ela é nossa.
Sim.
Então o debate pode ser muitas vezes não só na vida, mas também na propriedade. Até onde que o corpo começa a ser uma propriedade da criança.
Sim.
Entende?
Porque, tipo assim, a maior parte dos autores libertários, a gente é libertário, então...
Fale por você.
Ter a questão ética é interessante, só que pouco importa pro mundo atual. É mais para uma questão filosófica e, tipo assim, de definir o que é certo e errado eticamente. Então, se você, por exemplo, como o Victor falou, agressão, você não pode agredir o corpo de outro, dentro da propriedade do outro, enfim. No caso de uma gravidez, é bem complicado, porque o corpo da mulher é a propriedade dela. Só que também...
É um famoso paradoxo.
É. Só que também tem uma criança, que também tem a sua propriedade.
Não é criança.
Tá, enfim. Tem alguma coisa que pode ser uma vida, ou não. Vai depender do autor que você quer seguir essa determinação. Eu não vou entrar depois, o Danilo vai falar quais são as definições de vida que os caras dão ali.
Até porque ele estuda medicina.
Supondo...
E é biólogo.
Ele é biólogo. Supondo que esteja dentro desse conceito de vida... Você feriu com um aborto uma criança, um bebê, um ser humano, vamos falar assim. Você feriu um ser humano, seria antiético? Ah, mas estava dentro do corpo da mulher. Sim, é complicado. É uma solução bem complexa que, tipo, você vai ferir um corpo
para proteger o seu corpo, que poderiam coexistir ali tranquilamente por um tempo. Isso é uma questão ética que não está na questão do debate geral, ninguém debate sobre isso. A maior parte das pessoas que vão debater isso falam que não, o aborto não pode ser feito porque é a proteção da vida. Mas e as definições de vida? Tem várias, qual que você está usando? Mas por que que não pode? E por que que você pode fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro? Em compensação, tem outros que só defendem. Ah, não, porque tem que ser a defesa da mulher. Mas e o ser humano que está ali dentro, sabe? Tipo, é totalmente arbitrário as regras que as pessoas colhem.
Lá, que a gente estava discutindo sobre condomínios.
Sim.
Condomínio X fala que é vida depois da quinta semana. Então, dentro daquele condomínio...
Tá tudo bem, matar antes... Tá. Fazer o aborto antes da...
Matar.
É, matar.
É que matar foi a primeira palavra que veio, mas...
Tá vendo quando...
Fazer o aborto.
O seu discurso vem com julgamento?
Cara, o pior é que não vem. Eu não sou muito militante nesse assunto.
Falando que criança...
O que me incomoda nesse assunto é a simplicidade que as pessoas querem dar ao assunto. Como se fosse você escolher assim, ah, eu escolhi esse lado.
Acho que eu nunca vi com simplicidade isso, nem a sociedade.
Muita gente vê com simplicidade isso.
Até porque eu tava até comentando com a Isabelle ontem que, independente de ser legalizado ou não, a mulher, pra tomar a decisão que vai abortar, cara, eu acho que
é muito, muito difícil.
Não, mas eu digo a sociedade, quem milita. Eu não digo quem faz.
Né?
Os militantes dos dois lados, cara, é quase certeza. Você pode ir perguntar. Poucos estudaram alguma coisa sobre. Tem meia dúzia de números que só corrobora o que eles acreditam. Não conhecem o número do outro lado que vai contra eles.
Isso, infelizmente, é pra todos. Isso é pra tudo. Né?
É por isso que eu falo que é com simplicidade que é tratado esse assunto, porque as pessoas não entram no mérito da questão de vidas. São duas vidas ali. Tanto da mulher quanto de um ser que... Criança, enfim, qualquer coisa. Um ser que tá ali. Que podem ser duas vidas. As pessoas... Simplesmente, quem é pró-vida desconsidera a vida da mulher. Simplesmente, quem é pró-mulher desconsidera a vida do ser que tá ali, tá ligado?
Mas aí você falou um ponto importante. Pode ser, né?
Sim.
Tipo assim, pode ser, um espermatozoide pode ser, pode gerar uma vida se for fecundado.
Sim, aí é a questão que a gente tava falando da definição de vida.
Mas, por exemplo, se você for agora, quem tá ouvindo agora, for no Twitter e digitar lá aborto, cara, você vai ver que a discussão ali é muito...
Extremamente rasa.
É muito extremamente rasa e sempre volta a xingamento pessoal.
Sim.
Entende? Então...
Assassino.
É.
O lado que é contra vai chamar de assassino. E o outro vai chamar de fascista.
É, basicamente.
Basicamente vai ser isso.
E aí começa a politizar tudo, entende? Então o debate é sério. Né? Então, se você vai no Twitter pra achar que é uma métrica boa de debate, não é.
Eu acho que é difícil achar um lugar... que trata de uma forma bonita, digamos assim, né? Que leva os dois dados...
Sim, é por isso que, tipo assim, quando me perguntam qual que é a sua opinião, eu tenho a minha opinião pessoal, que é só pra mim, que só serve pra mim, que eu não vou colocar uma régua pros outros, mas eu não tenho uma definição ou uma opinião pautada em ética, porque eticamente eu não consigo, é realmente um paradoxo.
É
muito complexo. Primeiro, vamos explicar o porquê que é complexo. Se a gente considerar que a agressão não pode ser... Todo ser humano tem direito à vida e a sua propriedade é o corpo. Se aquilo for um ser humano ali dentro, ele não pode ser agredido. Só que a partir de quando ele se torna um ser humano? Aí o Danilo vai falar pra gente. Quando que aquilo se torna um ser humano? A
Os
partir
conceitos
de
vida, né?
Então, a autora, tu citou Moore, que é da concepção, que é nada mais do que a união dos dois gametas formando o zigoto.
Sim.
Aparentemente daí, da formação do zigoto, que é, sei lá,
antes de se implantar no útero,
2 horas depois que você ejaculou dentro da vagina, é mais ou menos o tempo para se formar um zigoto.
Não.
Não, é 8 semanas, pô.
Mais de 24 horas.
Mais de 24 horas.
Uhum.
Para formar. Não, aí no processo final de incubação, nidação...
De 12 a 24 horas.
Não, mas
um óvulo, mais um espermatozoide, para mais
um
zigoto.
Isso. Aí mais 24 horas pro espermatozoide se encontrar com o cromossomo do óvulo. Então, tipo assim...
Colocamos dois biólogos para conversar.
Realmente,
e eles não sabiam disso.
Foram.
Então, traduz pra gente isso aí, na moral. Isso que vocês estão falando, traduz aí.
Imagina que eu sou biólogo.
A gente tá falando de concepção, né? Você até perguntou, Sim. Você até falou assim, fecundação, concepção. Enfim, quando o óvulo, o óvulo, né, óvulo, se junta com o espermatozoide, isso forma um zigoto. Mas, assim, quanto tempo isso? Entendeu? É isso que a gente está discutindo. Quanto tempo isso...
Da vagina, quanto tempo para aquilo talvez se tornar uma vida... O espermatozoide vai encontrar com o óvulo, o ócito, e vai formar o zigoto. Qual é o tempo disso? É isso que a gente estava discutindo. Aparentemente são 24 horas.
De 12 a 24 horas, nesse processo deles
se juntarem, formar o zigoto. Sim.
Tá, então,
mas 24 horas para os cromossomos deles se juntarem realmente ao longo do zigoto, entendeu?
Entendi.
Ainda tem a parte dele sair da trompa e se ligar no útero, isso.
Ah, entendi.
Então, certo, então.
Tem um tempo.
Segundo os autores, pode ser vida enquanto
não, eu tinha uma pergunta para você. Transamos hoje, você é mulher.
Certo.
Gozei dentro, desculpa.
Não usou camisinha.
Muito tesão.
Não tinha informação suficiente.
Não tinha.
Entendi.
Não, porque na pele é mais gostoso.
É, dizem isso mesmo.
Já,
é um bom conceito.
Disse o cara com AIDS.
Meu Deus.
Vai.
Tranco mole também falar isso. Corre o risco.
Sim.
De você ficar grávida de mim. Maravilha, hein?
Sem
dor de verde. É considerado aborto. Antes da concepção, que a gente descobriu agora que a concepção dura de 12 a 24 horas.
De 12 a 24?
Isso.
Não.
Tomou a pílula do dia seguinte, é aborto?
Acho que não.
Antes da concepção veio aí.
Então, acho que não.
Porque antes de formar o zigoto.
Sim. De novo, essa é uma opinião pessoal ou uma opinião. Sei lá, que eu poderia estender para uma sociedade.
Não, mas aí tem a questão. Você sabe como funciona a pílula do dia seguinte? Para ele ter uma opinião sobre isso, ele tem que saber como funciona, né, na verdade.
Senão, eu pautaria simplesmente na minha opinião.
É uma descarga de hormônio para induzir uma menstruação forçada.
Um descolamento, né?
Uma descamação do útero. Ou impede a anidação, no caso, né? Se já
existem pessoas que acreditam que a pílula do dia seguinte poderia ser um aborto. Geralmente cristãos. Acredito que sim. Eu acho que não. Mas aí, de novo, é minha opinião pessoal e, tipo, cada um tem a sua.
Cara, agora, a gente quer ouvir a sua opinião, pode falar.
Não, então, eu acho que a partir do momento que você impediu de nascer, da minha visão cristã,
tenho certeza que
é um problema.
Tá falando baixo no microfone. Pode
falar, eu também tenho certeza que...
Fala, porque
enfim, mas aí o editor que se vira,
Frulute.
Problema dele.
A minha opinião seria que eu não faria. Não daria, mas não estenderia isso como um aborto, tipo... Tomou pílula do dia seguinte e se
aí
aborto,
vem
sabe?
A questão da anidação que a gente tava falando. Apesar de ter formado um zigoto, não nidou, então não...
O que é
colar no útero. Que é a partir daí que vai começar a divisão e aí possivelmente gerar um feto.
Mas é que vocês não estão falando. Quantas semanas? É tipo pra ficar mais...
Calma, a gente tá indo lá, cara. Você tá com pressa agora?
Tô. Vocês estão indo lá?
Estão indo lá, porque tá na anidação. Nidação tá ok.
Caraca, mas vocês vão dar aula de biologia.
Termos,
mesmo.
Né? Termos científicos, termos, biológicos.
Não, gente,
só vocês se importam.
Evita temas.
Não,
pra ficar mais fácil.
Que você quer dizer, mas é que a gente tá no começo.
Não, eu entendi, mas.
Falando da concepção.
Evita os termos, porque, tipo assim, pô, eu fui ler os termos, pra mim foi.
Isso
a
já
coisa
gera
que
de informação, né? Se você aprender isso com um podcast, aí já é legal.
Limitar,
eu discordo. Vai deixar a pessoa só.
Se você.
Embanzinada
e. Apertar o X ali.
Isso.
Se você é limitado, é problema seu.
Traduz para pessoas as possíveis definições de vida que
alguns
autores consideram.
Há autores que consideram, pelo menos o que eu li,
certo.
Que até a quarta semana.
Certo, tem autores que deu 4 semanas, aquilo é um ser humano.
Já é considerado um ser humano.
Por quê?
Começando a ganhar características de um ser humano.
Certo, porque ele tem um coração, não é?
Começa, tem um coração vestigial.
Certo.
E também a formação do famoso tubo neural.
Pelo que eu vi, tem um autor que considera 8 semanas...
Tem um tio que considera 8 semanas, que aí esse eu, realmente foi uma surpresa pra mim, que já seriam duas
semanas. Se é pra
meses,
você, imagina pra mim.
Que já é 2 semanas, 2 semanas, perdão, 2 meses de gestação.
Uhum.
E o que mais? Tem mais alguma definição? Eu acho que é isso.
Tem aquela que a gente discutiu sobre a 20ª semana.
Por causa do cérebro, né?
Isso, do talo neural, que
tem,
é. Que aí vem os movimentos, né? A questão do movimento.
Ah, entendi.
Entendeu?
De começar a se mover.
Uhum.
Do embrião em si, do movimento do embrião, do movimento embrionário.
Uhum. No movimento do feto, né? Já não.
Entendi. Aí, então, voltando lá, bem no começo que a gente começou a discutir. Tem seu lei que deixa o debate complexo. Onde começa a vida, Aí, se a gente ficar nessa...
Quando que esse ser tem direito ou não à vida, né?
Ah, exato.
Ele tem com 2 semanas, tem direito.
Pois é, a gente pode pegar os dois conceitos, na verdade, assim, o que considera vida a partir da fecundação, ali, a partir do momento que rolou o zigoto e tal. E a gente pode pegar o outro de algumas semanas, sabe? A partir da formação do primeiro órgão, talvez.
E o problema...
Porque aí a gente discute as duas vertentes, os que apoiam e os que não apoiam.
É, não, mas aí eu acho que a discussão nem vale a pena entrar. A discussão é qual dessas vai ser utilizado como referência.
Sim. Não, a gente vai pegar as duas, no caso.
Não tem como saber, né?
Então, mas é que tá, não tem como saber. A gente pode até pegar as duas.
Pra discutir só.
Mas no final a gente não vai chegar a nenhuma conclusão, porque qual que vai ser a certa?
Não tem certo ou errado. O que, que é certo ou errado pra você?
Não, exato, então, é o que eu tô falando, nada. Que a complexidade nesse
assunto,
tema,
tá isso.
Nesse Sim. tema de definição de vida, pra gente, então, a partir daí,
criar uma regra
legitimizar, talvez, o aborto de uma forma ética, não vai pra lugar nenhum.
Eticamente não tem como você definir se você não souber quando que aquele é um ser humano.
Sim, eu tô falando assim, no caso da gente pegar as pessoas que não aprovam a legalização, já não tô nem falando de questão de aprovar ou não o aborto em si, entendeu? A legalização do aborto no Brasil, elas se pautam em quê?
Pois
aí
é.
Nessa questão de vida,
aí,
na fecundação.
Eu acho que quando o rolê, pra mim, agora a opinião mesmo,
Sim.
é falado sobre legalização, eu acho que está mais relacionado à condição de saúde pública.
Sim.
Não é que está discutindo...
Mas aborto é saúde pública.
Transpassa um pouco o tema de concepção de vida.
Sim.
Do que é vida.
A verdade é que geralmente...
Mas eu acho que o que pega no aborto é o seguinte, existe e precisamos resolver. Existe no sentido de a mulher que não tem assistência, o que ela vai fazer, se é legalizado ou não, ela está sendo negligenciada do serviço. Isso é uma condição de serviço público, certo? Eu acho que esse é o debate. Como é que é resolvido isso? É isso, para mim o debate do aborto é nisso.
Claro.
Que ele vai cá, a fulano falou que... Vida começa aqui, começa
mas
a colar.
É que se o problema...
Mas aí a gente chegou já numa conclusão que a partir daí não se dá pra ter nenhuma conclusão, mesmo assim o problema continua acontecendo.
Então, mas você concorda que solucionar ou buscar o debate nesse esquema fica muito parecido com, por exemplo, assim, existe uma superpopulação carcerária no Brasil. A solução é, então, se existe, esse problema já existe. Então, vamos criar a pena de morte pra diminuir população carcerária no Brasil? Por exemplo...
Não, me correlaciona aborto com pena de morte.
Não, eu não tô tentando correlacionar um ser vivo com um criminoso. Eu tô tentando correlacionar que, tipo, você tá tentando solucionar um problema, talvez criando outro. Talvez.
Talvez.
Então, se é pautado nisso, uma saúde pública, seria muito mais inteligente voltar pro que o Vitor falou.
Não, mas a gente tá tentando amenizar o problema até que a gente consiga trabalhar isso... De uma forma
não é uma
educativa,
coisa que
né?
É trabalhada separadamente.
É, não são tipo, eu vou fazer isso
Há
ou
um
aquilo.
Problema agora. A gente vai resolver esse problema agora enquanto a gente fomenta
o outro
a
problema.
Discussão de contracepção, de
educação
vida,
sexual.
Do que é vida.
Certo, quando vocês falam de saúde pública, o que vocês estão querendo falar exatamente?
É, pô, me respeito.
Da questão da mulher.
Saúde, segurança materna.
Não, segurança de vida,
não,
mulher,
saúde pública.
Saúde pública.
Sim, da mulher.
Sim.
Então logo é uma saúde materna. Sim?
Não, não é materna. Materna é quando
é materna?
Você tem um bebê,
o
feto.
Porque é a mulher
não
materna,
sei.
Essa ligação.
A mulher, a mãe, não.
Não
materna é isso, mãe.
Não é,
ah, tá,
não é
já tem uma criança,
matriz,
tá, entendi. É ligada à mulher. Então, não existe nenhuma correlação que legalização ou não... melhore a saúde da mulhor.
Mas a questão não,
não
é melhorar
a
saúde
da mulher.
É resolver um problema.
É...
Que é de saúde da mulher. Eu não tô entendendo onde vocês querem chegar.
Peraí.
O que você entende sobre saúde da mulher?
Eu entendo que vocês estão querendo dizer que se a mulher faz...
Não, o que você entende sobre saúde da mulher? Que você falou que não é, então o que é a saúde da mulher? Pra você.
Ela ficar viva, na maior parte
das
vezes.
Ah, não. Então mulher não é um ser vivo como um homem.
Não.
Então, não é questão de mulher,
Nossa,
entendeu?
Tá
não, mas é porque ele falou assim.
Foi totalmente louco.
Não, mas é.
Dela,
não é pra...
apareceu.
Presta atenção no que ele falou. Manter a mulher viva.
Sim.
Tá. Até
faz
aí...
parte da saúde, não faz?
Não, da saúde médico, de um gente. Ser vivo, não sim, especificamente bem, da mulher, não. Entendeu? E... é isso que não faz sentido,
mulheres
você falar. Saúde da mulher.
Morrem por ter...
por fazer aborto em clínica...
clandestina.
Clandestina, entendi.
Não tá ligado.
Não tem correlação estatística. De você...
Mas não é a saúde da mulher?
Oi?
Não tá ligado.
Não, tá ligado, eu acho. Acredito que sim.
Então vai, me fala.
Não existe uma correlação. Se você pegar assim, vamos restringir mais o aborto. Uhum. Não existe essa correlação que você restringir mais o aborto, você piora a saúde da mulher que vai praticar esse aborto.
Sim.
Assim como não existe correlação de você liberar essa lei e você melhorar a saúde dela. Isso aí simplesmente não tem uma correlação estatística. Porque você vai pegar países em que são extremamente restritivos e a saúde da mulher é muito superior a qualquer outro. Sempre vão existir mortes, sempre vão existir problemas... A gente sim. Tá tratando de saúde e não tem como ser 100%.
Entendi. Mas nesse caso que você falou, realmente não tem nada a ver com
não,
saúde
não
da mulher.
Não existe correlação. A correlação chega a ser quase zero. O que perfeito. Vai ter correlação com saúde e segurança da mulher é incremento em nível educacional da mulher,
sim.
Atendimento médico pré-natal e melhoria do sistema de saúde. Isso é até o que algumas pessoas que defendem ser contra o aborto, é que quando você incentiva, isso são elas que estão falando, não sou eu. Eu acredito que nem deveria ter um SUS. Mas quando você incentiva a saúde pública criar métodos para praticar um aborto, você tira recursos de um atendimento de saúde efetiva, que seria um médico pré-natal, uma saúde anterior a ela ter engravidado. Isso são elas que falam, porque tipo... essa correlação de incremento do nível educacional, atendimento médico pré-natal e melhoria da saúde, do sistema de saúde, tem correlação com saúde da mulher. Nível de restrição de aborto simplesmente não faz diferença.
Sim, a questão é... realmente não tem.
Sim.
Mas ainda há um problema.
Algumas pessoas fazem, sim.
É esse o problema que tem que ser resolvido. Não é a questão que se vai melhorar a qualidade da saúde da mulher ou não.
Mas a mulher é aquela que faz, pô. Não é?
Exato, meu amor. Mas, meu Deus, ela vai fazer um aborto. Se fudeu. Teve problema. Aí ela faz o quê? Fica em casa e espera morrer. Ou ela não pode...
Ela é atendida.
Depende.
Até agora eu não entendi o que ele quer dizer com saúde da mulher. Eu particularmente não entendi. Eu quero
bom,
que vocês...
eu confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas saúde da mulher que eu entendo é...
sim,
ela tá viva.
Você entende.
Ela poder... sei lá, ter saúde, cara. Não sei.
Ter saúde como?
E como não está relacionado à saúde da mulher se o problema do aborto faz parte da vida da mulher?
Então não tem correlação estatística. Você não consegue ter dados suficientes para falar assim, ó. Tanto aborto quanto clandestino. Porque aqui é extremamente restritivo, tem tantos abortos clandestinos.
Uhum.
Logo, isso ocasionou na saúde da mulher tanto. Não tem correlação. Existem dados, mas não são suficientes.
Não, justamente são proibidos, são clandestinos, não são
não,
levantados
você
os dados.
Você consegue ter uma estimativa.
Porque, cara, pra mim é muito evidente as sequelas que as mulheres podem ficar.
Sim,
isso
sim.
Não é da saúde
mas,
da mulher, eu não, daí fudeu pra mim. Aí,
é, aí já não faz sentido.
Mas é só pela falta de estatísticas,
não, mas,
a gente vai negligenciar e não vai atender as
mulheres. Eu tô dizendo que talvez não seja um problema a ser resolvido.
Talvez.
Ou talvez seja melhor você ir pra outra solução. Sim, essa aqui é
a
opinião, né?
É, também.
Não, mas a outra
então,
solução
a gente
já existe.
Vou na contramão
na questão, a outra solução já existe, mas está adiantando? Educação sexual existe.
A saúde da mulher envolve
contraceptivo
todas as
existe.
Dela. Todas as atividades do indivíduo mulher.
Certo.
Querendo ou não, uma hora ela vai decidir abortar. Isso faz parte da vida dela. Então
certo.
Faz parte da saúde da mulher. A sua conclusão aí é que não há dados suficientes... pra correlacionar, pra dizer isso faz que, parte da saúde da mulher.
Não, lá tá dizendo que se você restringir o estudo feito pela... deixa eu achar aqui.
Gazeta do Povo.
Redução em MME, Maternal Mortality Rate. Que é redução de taxa de mortalidade materna, não está correlacionada à
qual instituição
que
fez isso aí?
Oi?
Qual instituição que faz isso aí?
Deixa eu ver aqui. Woman, tá na revista Plus One, eu acho.
Plus One.
De... eu acho que ela é
Plus One.
Especificamente para isso, não
é,
sei. Tem aqui um estudo sobre isso. Inclusive foi utilizado no Chile os dados de 1957 a 2007. Isso não dá uma correlação com mortalidade da mulher, entende? Na verdade eu falei errado, realmente não é saúde, eu vi aqui. É mortalidade da mulher. Entre Aqui, ó. É. Redução das taxas de mortalidade materna não está correlacionada à condição sentido. Legal de aborto. Faz mais sentido agora.
Agora faz mais sentido.
Sim. Desculpa.
Do que Mentira. Saúde da mulher.
É, saúde da mulher é muito mais amplo, né?
Tá aí, agora a gente volta tudo?
Não sei.
Ficou um climão.
É que ficou um
climão.
Ficou um climão,
é.
Porque se você falou saúde da mulher não tem nada a ver, eu falei, como não tem nada a ver?
Não, na verdade é condição de aborto, né? Tipo, você, a mortalidade da mulher, morre mais mulher por condição de aborto ilegal ou não?
Não.
Não tem correlação.
Mas ainda é um problema.
Sim, pode ser.
Porque ela não necessariamente morre, mas fica com sequelas, né? Ah, não vamos morrer, né?
Tipo, morrer não, vai ficar com
mas tem, aí deve ter uma correlação, que provavelmente não deve ter um estudo muito...
Só que, aí não entra não na isso. Saúde da mulher.
Isso é um... Acho que entra. Mas já tava entrando na saúde da mulher.
Não, você tava falando que não tinha correlação entre saúde da mulher e aborto.
Não, eu tava dizendo que não tinha correlação com piora ou melhora. Era isso.
Da saúde da mulher em relação ao aborto.
Sim, mas na verdade tem, né? Todo aborto, na verdade, até legalizado, pode ter um risco grave pra saúde da mulher.
Agora a gente vai pra onde?
Não sei, eu tô totalmente
Danilo,
perdido agora.
Danilo, Danilo.
Perdido agora. Oi.
E se, por exemplo, quando em vez de focar em liberar aborto ou não, o SUS criasse um método de, por exemplo, oferecer consulta pré-natal ou psicólogos para mulheres que querem abortar? Você acha que isso diminuiria? Na sua opinião, você acha que isso ajudaria?
Aí, eu tô pensando em um babaca aqui, eu me perdi.
Por que babaca?
Eu te amo.
Então, tá.
Vai lá, fala de novo.
Em vez de você de fato liberar ou não a.
Pré-natal existe, só pra deixar claro. Sim.
Já existe?
É, no SUS sim. É.
Tá, mas existe.
Porque pré-natal é quando a pessoa já tá grávida.
Eu gosto muito
não,
da campanha.
É acessível, até porque você, pra entrar no SUS, você tem que fazer o pré-natal. É. O cara lá vai. O médico vai te cobrar, independente.
Inclusive, se chama
rede. Mas eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, de uma mulher que.
Mas
quer
assim,
fazer
a questão. E justamente, a questão de discutir o aborto e desmitificar o aborto. E dela ter o amparo na hora de querer ou não fazer
exatamente.
O aborto.
Por exemplo, ela pode falar, eu quero fazer o aborto. Só que aí eles podem, o médico, por exemplo, ou o psicólogo, pode tentar convencer ela não necessariamente fazer o aborto e sim ter o filho, por exemplo, e fazer uma doação do filho.
Mas
por
aí
exemplo.
Viria com a legalização. Se legalizasse, poderia ter, uma das faltas, a gente poderia colocar isso, da mulher ter essa assistência antes de fazer o aborto, entendeu? Ter uma assistência psicológica antes e depois, obviamente, né?
Na verdade, incluiria, porque a assistência psicológica no pré-natal já está incluída.
Eu acho que tem muita coisa
seria
boa nesse...
Seria adicional, dá, por exemplo, a mulher chega lá no SUS,
mas eu
quero fazer
que
um aborto.
Mas funciona na moral, de verdade.
Eu também. Qualquer coisa do Estado, eu duvido que funcione do tamanho da minha...
Pô, bacana,
cara,
São Paulo,
até mesmo
eu uso, sempre funcionou pra mim, então é uma questão assim de...
questão de pré-natal.
Talvez isso é porque eu moro aqui numa cidade não tão grande.
É um negócio, acho que é recorrente, né? E assim, pô, em São Paulo, bacana. Vai no interior do Piauí. Lá deve ter bastante um SUS lá que atende bem as mulheres e tal. Porque tem uma correlação muito grande de que mulheres pobres fazem mais aborto.
Sim.
Sim.
E no Brasil, em tese, o SUS é
universal. Na verdade é porque elas são mais expostas, porque uma pessoa rica não vai falar, sair e falar,
não vai falar.
Semana passada, uma máquina super incrível ali, me deu até iogurte.
Pode ser.
Pra minha
raiva. Eu acho que realmente faz sentido.
Entendeu?
Realmente faz sentido.
Tem um contexto de emprego social. De status social. Porque se você é uma mulher e fez aborto, você
pode ser, mas eu acredito que é maioria de mulheres de classe baixa que acabam optando pelo aborto. Por uma necessidade.
A necessidade de não conseguir,
sim,
né?
Porque, tipo,
que envolve aquele outro rolê que vale nem a pena entrar, que é da condição financeira,
questão
social.
Educacional, tipo, uma mulher que tenha mais acesso à educação, que tenha mais acesso, e o homem também, né, obviamente, tenha mais acesso à educação. Tenha mais dinheiro, ele acaba pensando duas vezes antes de ser, tipo, em utilizar métodos conceptivos. Claro, não são todos, não são regras, mas eu acredito que tenham mais uma correlação que faça mais sentido. Que dá com os dados, tá ligado?
Não, eu acho que não. Eu discordo disso totalmente. Eu acho que isso vem da questão de, tipo assim, é que nem ele falou, né? Da questão da mulher aqui no Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido, então isso não é divulgado. Pessoas ricas que têm dinheiro que fazem aborto. Mas em países legalizados, a gente não tem esse dado assim de...
É, mas a verdade
de mulher
que...
rica e mulher pobre, de fazer
porque
aborto em questão
de
não.
Esses dados geralmente não são perguntas. Esses dados não são perguntas. Não é tipo o Ibope vai e pergunta pra você se fez aborto? Até porque muito provavelmente ninguém ia responder. Quase ninguém ia responder.
É registro, né?
São registros principalmente baseados em atendimento médico.
Uhum.
São estimativas a partir de atendimento médico que eles têm ali um múltiplo que, bom, se a gente teve tantos atendimentos médicos por abortos espontâneos ou não, a gente divide, se não me engano, eu vi a menina, a mulher fazendo isso, era uma médica, ela tava fazendo a estimativa, você pega, divide por 2, que é de, em média, 50% é o espontâneo. Então você pega os outros 50% e multiplica. Não.
Por um fator X.
Tá, mas aí esse dado.
Probabilidade.
Mas aí esse dado é aqui no Brasil, num país que é proibido.
Sim.
E justamente, não é num país que é legalizado.
É.
Já é diferente, então.
Mas esses dados são só da saúde pública.
Mas esses dados são de saúde pública.
É, então assim, normalmente uma pessoa que é rica. É isso, ela vai usar um Einstein da vida, né? Então...
Não é de saúde pública.
Ou fora do Brasil.
Diz hospital público.
É, hospital.
Não, é de saúde no geral. Ah, no geral. Mesmo os hospitais particulares, eles passam registros para o sistema de saúde pública. Sim. Acho que os dados estão, inclusive, no DataSUS.
DataSUS, eu não achei esse site certinho.
Por exemplo, esses dados corroboram com nível internacional. Esse estudo de correlação entre classe social e nível educacional... é um estudo da Organização Mundial da Saúde. Tipo, é nível internacional. Não é, tipo, só no Brasil, até porque teria muita disparidade.
Não, mas a gente está discutindo a questão de quantidade de pessoas que abortam, que são pobres e são ricas. No Brasil, é nítido que são pessoas mais pobres, mas justamente por causa disso. Entendeu?
Não, mas no mundo inteiro, geralmente vão ser pessoas mais pobres. Provavelmente aqui também. É tipo isso.
Não entraria nesse medo.
Nos estudos que eu vi aqui, basicamente eu acho que 70% ocorre na Ásia e na África, que são países bem pobres, entende?
Sim.
Dá pra fazer a correlação. Agora, quais países da Ásia e da África que entram nesse valor que é liberado ou não o aborto e os dados de fato
não
de.
Tem correlação.
Qual a porcentagem da população
aí,
do país?
Pelo que eu vi, dá uma mistura de países que é legalizado e
sim,
não legalizado.
Sim, eles dão uma estimativa. E aí, baseado nessa correlação, eles falam assim: bom, o que mais afeta. Nessa questão do aborto, isso. O que mais afeta pra mulher fazer isso? Isso. Aí ele vai alencando, tipo, numa média. Claro que isso
não
vai
ser uma regra geral,
não vai
assim.
Ser, não
tipo,
como.
Ah, tudo bem no mundo, mas não quer dizer que no bairro aqui onde você mora vai acontecer isso, né? É geral. Não tem como saber exatamente.
Tá, a gente descobriu que agora aborto tem coleção com a saúde da mulher?
Sim.
Voltando a esse debate.
Não era do aborto, era da legalização.
Da legalização do aborto.
Perfeito.
Agora tem? Não tem.
Com a saúde da mulher? Tem, mano.
Ah, obrigado.
Mas não com a morte dela ou não.
Exato, mas pelos problemas que ela vai sofrer desde já. Pelas sequelas, isso é um problema, tem que ser resolvido.
Uhum.
O problema é que se ela alega que ela está sofrendo isso por consequência do aborto, o SUS não tem a obrigação de atendê-la. A legalização do aborto é garantir essa assistência.
Certo.
Uhum. E aí? De questão de saúde pública.
Uhum.
Aí a gente pode até abusar do tapa aqui. A porra do Estado não está escrito na Constituição que é um direito do cidadão, um dever do Estado, da saúde?
Sim.
Nesse caso, por que não?
Mas é exatamente porque a questão volta para a questão da vida. O STF determinou que a vida uterina é uma vida, ele também tem direito a essa vida. Essa é a questão legal do negócio.
Tá, beleza. Abortou, sofreu consequência. E aí? Ah, ok. Você não...
Na concepção jurídica... Você não pode, porque pode causar um problema maior, você poder causar um problema, você causar um problema agora, tá ligado? Tipo, qual que é o problema atual? Quero fazer o aborto. Eu tô dizendo questões normais, tipo, não de saúde, a pessoa tá com um problema de saúde. Que eu acredito que isso, pela lei, pode. Problema de saúde, a pessoa pode abortar. A preferência é pela vida da mãe. Eu não lembro onde tá na lei, mas tá. Não sei se isso é de fato utilizado, mas pela legislação, saúde e estupro, você pode fazer o aborto. Eu li até uma matéria que tem muitos médicos que não seguem essa lei, tipo, porque pelo que tá na lei, se você chegar e falar que foi estuprada, é só você chegar no hospital que eles deveriam fazer o aborto. Aí a mulher tava falando que isso não acontece na prática. Isso pode acontecer.
Verdade,
de fato.
Não
isso,
acontece mesmo.
Isso é bem provável, eu não duvido. Porque daí tem aquela carga religiosa, tem a carga também
emocional
de medo
também.
E de medo do médico. Porque daí, imagina, dá na mídia que a mulher morreu porque ele tava fazendo um aborto. Aí ele, mas por que você tava fazendo aborto? Aí fica todo aquele... O médico, ele, pra se resguardar, prefere não fazer. Claro que a vida da mulher tá ferrada nisso, mas ele se livrou. Então, do ponto de vista de estupro e saúde, a mulher pode fazer um aborto. Agora, do ponto de vista, eu quero fazer um aborto, pela legislação não está permitido exatamente por essa questão.
Ah, legislação atual brasileira.
Sim, que diz que a vida uterina...
Hipocrisia ou não?
O quê?
Esse tema. Esse assunto.
Em que sentido?
Em que sentido de, por exemplo, no Brasil, que nem a gente estava discutindo antes, né? É permitida a fertilização in vitro, né?
Sim.
E aí você já tem um zigoto. Não seria
uma concepção de uma.
Você teria um zigoto que não está implantado no útero. E você congela ou pode descartar o zigoto.
Não, é tão. Esse tema é muito hipocrisia, exatamente por ficar se tratando o tempo todo de definições arbitrárias.
Sim.
O tempo todo é tipo, eu quero. Porque, por exemplo, o STF permite você fazer o aborto de anencéfalo, não é? Que sem cérebro.
Sim.
Só que então, por que não pode fazer o aborto até a criança ter o cérebro? Que, se não me engano, é 8 semanas, você tinha falado? Quantas semanas são para fazer o cérebro?
Por aí,
20 semanas?
Um sistema nervoso.
Acho que era bem longo, eu acho que era 20 semanas.
Acho que era 20 semanas.
20 semanas.
Não, 20 semanas são as questões sensoriais de movimento e tudo mais. Mas tá. O cérebro mesmo. Bem
mas antes. Deve ser mais do que 8.
É, 8 semanas.
Isso, por aí.
Então, tipo, por que não pode fazer se anencéfalo? Porque ele não tem cérebro. Você pode abortar, mas porque enquanto está em formação você pode. Isso é totalmente hipócrita, mas o problema, o grande problema está nas definições, que são arbitrárias. O tempo todo vai ter alguém.
Temos uma conclusão.
Agora aqui pode, aqui não pode. Esse é o problema de ser
o
Estado.
Não, mas o anencéfalo foi legalizado justamente pelo fato dele não sobreviver quando nasce. Então,
sim.
É meio que um desperdício de tempo e pra mulher geral.
Sim,
uma
não, eu concordo.
Coisa
e até
não
perigoso pra ela, porque
sim,
questão psicológica,
perigoso.
Né? Também. Não, eu concordo com você, que isso é uma hipocrisia. O meu ponto não é defender se o aborto deve ser legalizado ou não deve ser legalizado. É que, tipo, as pessoas querem discutir se é legalizado ou não, pautando cada hora no que você quer, tá ligado?
Bora concluir?
Bora.
Porque tá
que a gente não vai chegar em lugar nenhum.
A minha proposta é, cada um, vou passar, vou chamando aí pra concluir o pensamento sobre o tema.
Certo.
A gente fecha, dá tchau, boa noite.
Show.
Cada um tem 2 minutos pra tréplica?
Não, não vai ter tréplica não. Você vai, pode.
A gente
concluir.
Nem falou do Hogwarts poder vender as crianças, né?
Por exemplo, a gente tem que fazer com um cara que compra criança lá que você falou conhece.
Bora focar no criança.
É, mas a gente explica. Não vai explicar agora porque tá rolando o programa.
Você já tá explicando.
Sim.
É.
O cara era de uma ONG que comprava criança pra tirá-la do tráfico.
Ele comprava
tráfico de crianças.
Na Deep
Sim.
Web crianças pra salvar elas, tá ligado?
Entendeu? O cara que comprava crianças. É um, enfim. Sua conclusão sobre o tema, Vitor Alexandre.
Tá, sobre a minha opinião, eu já dei a conclusão antes. Sobre a opinião de vocês, eu acho que ela...
Tudo errado.
Sobre
de
a
novo.
Opinião de vocês, eu acho que ela vale tanto quanto...
Nada.
Um papel em branco.
Sim. Né?
Eu acho que pode ficar no ciclo. Só que eu acho que esse debate que vocês fazem, ele é importante.
Veja bem, eu acho isso, mas...
Eu acho que esse debate, a longo prazo, ele pode ser importante, entende? Porque pelo menos vocês deram uma opinião de que eu... Não tenho opinião formada.
Isso é o mais importante.
Eu
não tenho 100% de certeza pra falar nada.
Porque eu não sou expert formada. Em nada, eu não sou formado em biologia, o que não quer dizer nada, né? Como um bom exemplo, eu não sou formado em medicina, então eu não vou dar uma opinião falando. Essa é a minha opinião, e você vai ter que seguir.
Vou te dar uma pausa, por exemplo. Uma das pautas que mais me enche o saco dentro da biologia é meio ambiente. Odeio. Burro. E aparentemente todo biólogo tem que ser ativista do meio ambiente.
Tem que abraçar
a minha mãe.
Então, mas eu acho que o que a gente discutiu hoje foi muito bom, porque a gente não tentou dar uma solução geral, como se fosse
a verdade
perfeita, e todo mundo tem que baixar a cabeça e seguir. Eu acho que a gente sabe que não tem uma resposta rápida e que vai demorar a ter, mas que é possível ter se esse debate acontecer.
Acho que é por isso que é opinião, né? Eu acho que não dever. Opinião é uma coisa sua, pessoal.
É, o que eu acho...
Opinião...
Duvido,
quer saber a minha opinião?
Agora, Isabel, qual é a sua conclusão
a minha opinião,
sobre o aborto?
Eu sou a favor da legalização do aborto, isso é óbvio.
Fala mais perto do microfone.
Nossa, peraí, eu não tô acostumada com isso, que é um pouco difícil pra mim. Sou a favor, sim, é que nem ele falou assim, acho que a gente não tem opinião, mas eu tenho uma opinião formada, sim, em relação a isso.
Que bom.
É, eu acho que deve sim ser legalizado, porque é uma questão de saúde pública e saúde da mulher, como você falou, ou... Enfim.
Debatendo.
É, né? E aí não cabe ao mérito de entrar o que é vida ou o que não é vida. Tudo bem, cabe sim pra definir quando a questão de
pra
propriedade.
Saber se a gente não tá matando outra pessoa.
Sim,
enquanto tá
justamente a questão de propriedade, né? Que vocês falaram. Mas cabe na questão de desmistificar o que é o aborto, de assistir a mulher enquanto há a gravidez, enquanto ela quer ou não abortar, então ela decide abortar ou não, então, né? Você dá, o Estado dá uma assistência à mulher quando ela estiver precisando disso. Porque
o problema é isso, não é o Estado.
É isso que eu ia falar. Essa é a minha conclusão, para concluir. Esse problema...
Qual é a sua conclusão, Eduardo?
Esse problema ele nunca vai ser solucionado enquanto ele estiver em voga o público. Porque o que, que é a definição do público? É eu financiar alguma coisa que eu não concordo. Você financiar alguma coisa que você não concorda. Tipo, aqui são quatro pessoas que têm, obviamente, pontos de vista diferentes sobre essa pauta especificamente. E não faz sentido eu financiar alguma coisa que, porventura, eu não concordo. Por exemplo, eu não concordo que o aborto deva ser feito. Vamos supor que essa é a minha definição final. Tipo, eu não quero que o aborto seja feito. Por que, que eu tenho que pagar para que isso aconteça? Essa é a questão. Então, essa solução só fará sentido, de fato, quando estiver no âmbito totalmente privado. Que era o que o Danilo estava falando. Condomínios. O condomínio 1, ele acredita que a vida acontece a partir de um dia. O condomínio 2 acredita que a vida acontece a partir do nascimento só. Cada um cria suas regras. As pessoas que estão ali pagam baseado na sua... Porque elas vão entrar naquela cidade, naquele condomínio, se elas concordam ou não. Então, elas entram ali e concordam. Agora, quando é uma coisa que é o Estado, tudo foi imposto, e você, mesmo não concordando, tem que financiar, vai gerar esse eterno problema, e por isso que vê a politização.
Não só
com isso, mas com tudo.
É, porque já financia muitas coisas que provavelmente você não queira, né?
Com certeza.
Com certeza.
Então,
guerras.
Exatamente.
Basicamente tudo, assim.
Mas esses temas, assim, que... são mais ligados principalmente à área moral, é por isso que é tão polarizado,
né?
Porque vai contra o, vamos dizer assim, a missão de vida da pessoa, e ela ainda assim tem que financiar, porque ela faz parte daquilo, sabe? Tipo,
indiretamente
ela se sente extremamente lesada por estar financiando alguma coisa que vai contra tudo que ela acredita.
Esse foi mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Um beijo, um abraço, dá tchau.
Tchau, galerinha, até o próximo vídeo.
Dá tchau.
Tchau, galera.
Agradeço por ser convidado, sou muito grata.
Eu não, vocês têm que ser grato por eu estar aqui, por vocês terem uma voz feminina falando sobre o assunto, até porque eu não falei quase nada, né, em relação a isso.
Mas você quer falar mais alguma coisa?
Não sei, acho que não.
Não, se quiser falar, é agora.
Você quer seu espaço de fala? Tem seu espaço de fala.
Tem meia hora aí, pode usar aí.
Tem meia hora, uma hora mais de podcast, então...
Então, né, o pessoal ficou discutindo um monte antes de eu sair, e o Edwards pediu... pra eu editar essa parte e colocar no final com uns comentários extras. Inclusive, a Isabelle até comenta mais, ela fala mais nessa parte antes de o Danilo começar oficialmente o episódio. E assim que acabar esse aqui, eu vou deixar mais pra frente, quem quiser continuar ouvindo, os comentários extras. Valeu? Até mais.
Não.
Não vai querer falar mais nada, certeza?
Cara, eu não sei, porque tipo assim, eu falo aleatório aqui, não tem nenhuma discussão em relação a isso.
A gente fez uma pauta muito detalhada.
A gente não fez pauta. É. Talvez tenha ficado um pouco bagunçado.
De mulher, de ter direito
como mulher. Talvez eu não tenha falado muito sobre isso, mas...
Direitos da mulher englobando o aborto também?
Englobando o aborto também.
Entendi. Não, você quer falar sobre?
Não, agora não. Eu acho que deveria caberia um outro...
Um outro episódio?
Isso. Em relação a isso, né? Porque a gente focou um pouco mais...
Na questão de discórdia, pode ser um episódio só pra falar sobre a questão da mulher.
Direito da mulher, sim.
Um episódio mais harmonioso.
Sim, acredito que sim.
Sem clima?
Harmonioso.
Então dá tchau, Isabelle.
Tchau, galerinha.
Dá tchau, Eduardo.
Galera, quem quiser assuntos econômicos, me segue no Instagram, @euedwardsmiranda, e no YouTube, Sem Economicase. Tem um vídeo essa semana, tá top.
Ah, é da desigualdade?
Da desigualdade.
Eu vi, é bom mesmo.
Você gostou?
Gostei.
Você vai compartilhar?
Eu compartilhei já, seu vídeo.
Cara, eu achei muito legal. Dei 2 dislikes.
Obrigado.
2 dislikes. Em outra conta.
Dislike também, hate também, engajamento.
Hate é fã, na verdade, né? Emocionante. É o fã investido.
Exatamente, ele gostou tanto que não gostou.
Não vou com muito um gosto.
Eu odeio os seus vídeos, vejo todos e xingo.
E xingo. Obrigado pelo engajamento.
Um beijo, um abraço, tchau.
Entrando no mérito de vida, que é interessante, né?
Sim.
A gente pode falar mais profundamente da vida,
do que é a vida
aqui,
em si.
Ó, vamos dar exemplo. Se a religião considera a vida como na parte onde houve a fecundação, certo?
Sim.
Já tem um embrião ali. Então, quer dizer que... Por que a gente ainda tem no Brasil é legalizado estudo sobre inseminação artificial, que congela, forma embriões.
Sim.
E só alguns são implantados, outros são congelados ou descartados. E, tipo assim, que ironia, né? Você não pode abortar um amontoado de células, mas você pode fazer estudos descartáveis.
Eu tava lendo, eu confesso que tinha um monte de nome lá que eu não entendia, mas eu vi que é o maior consenso que vida é a partir da concepção.
Não. Não é o maior consenso que vida é a partir da concepção, mas
não,
sim,
que eu vi
para...
de alguns biólogos e médicos é 8 semanas, se não me engano, que é a concepção.
Seis semanas? Pra de fato virar...
Pra ter os folhetos embrionários, né?
Não, é porque daí, pra gente... É, exatamente, a gente tem que falar o que é vida.
Que é concepção.
Porque, tipo, na parte de aborto, se a gente vai falar, vamos dizer assim, de uma questão ética, a gente precisa falar assim, pode abortar ou não? Aí foi o que ele falou, é um direito da mulher.
Show.
O corpo dela. Uhum. Só que até quando aquela pessoa que está ali dentro é uma vida ou não?
Então, é isso que entra em discussão.
Isso, aí
que entra.
Exatamente.
O que é vida ou não.
Porque daí, por exemplo, que eu li aqui, ai, tem um monte de nome, ele fala sobre a questão do que seria a vida, um conceito que vida é um conceito mais filosófico, não tem como você fazer um conceito médico. Isso é vida.
Sim.
É muito difícil.
Temporal, né?
É muito temporal. Tipo, ah, não. Em 6 semanas você tem vida.
Mas 5 semanas...
Em
5 semanas
e 23 dias
você
não é.
Nesse caso, a discussão de definição vida filosófica, ela não é assertiva.
Não, não vai ser assertiva. Só que daí você vai pra questão biológica ali da concepção que o pessoal considera do movimento. O cara falou alguma... Depois você tem que ler aqui de novo. Alguma questão considerada pela medicina movimento. Vida é a partir do movimento
próprio.
Ah, você
tá naquele super interessante, alguma coisa assim?
Não, esse daqui é um texto que é possível que ele...
A questão do movimento ainda é... Ai, deixa eu ver quem é que foi o filósofo Platão, eu acho, não sei.
Aristóteles,
né? Que considerava isso.
Ele trouxe...
Andou a filosofia. Mas burro.
Não, mexeu na barriga é um ser vivo, mas ainda tem a questão de menino mexe... Antes de menina, né? Então, assim, você pode abortar até o 40º dia. Se mexeu, você não pode abortar.
E aí tem uma disputa em questão. Beleza, se movimentar. Uma célula não seria um movimento? O que seria um movimento bem definido?
Não, mas aí ele está falando de movimento com relação aos sinais elétricos, né?
Deixa eu
talo que está formado e você conseguir...
Ou seria melhor a... Por que a gente não faz essa discussão no podcast?
Vamos começar, né?
Um movimento nervoso. Talvez entraria, seria mais assertivo.
Não, mas
movimento nervoso.
Deixa eu ver aqui.
Quando é que o embrião tem um sistema nervoso desenvolvido?
20ª semana.
Nossa.
Que aí o tálamo, que é a distribuição de sinais sensoriais do cérebro, já tá formado.
Mas aí tem esse problema da questão de potencial.
8ª semana. Todos os folhetos já estão formados.
Porque se você já chegou, se ele já tem o potencial de crescer, o simples fato de você interferir, tipo, ele já ia ter, ele ia ser um ser humano. Só que você impediu dele ser um ser humano completo, digamos assim. Porque você escolheu 20 semanas, tá ligado? Por isso que, em tese, o pessoal que defende a questão de vida a partir de 8 semanas é por causa disso. Porque a partir da concepção ali, qualquer coisa que você fizer, você está interferindo no processo natural que seria a criação de vida. Que ele fala aqui, ó. O que seria a espécie Homo sapiens? Uma carga genética inédita, completa, única e irrepetível. Irrepetível, isso.
Não entendi.
Geneticamente diverso dos demais, inclusive da mãe. Único, irrepetível e vivo. Dá-se o nome de concepção. Isso é baseado no... Moore e Parsald, embriologista.
O Moore é o cara da anatomia, né?
Aqui fala embriologista. Não conheço.
Tem um livrinho dele ali de embriologia, quer?
Não, obrigado. Aqui, ó. Desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia, segundo esse cara, né? Que se inicia quando o óvulo de uma fêmea é fertilizado com o espermatozoide de um macho. A divisão celular, migração celular, morte celular programada, diferenciação, crescimento e rearranjo celular transformam. Cadê? Me perdi. Transformam o ovócito fertilizado, o zigoto. Uma célula altamente especializada, totipotente, aí eu não entendo mais nada dessa bosta aqui. E um organismo multicelular, embora a maior parte das mudanças no desenvolvimento se realize durante os períodos embrionários e fetais. ocorrem durante mudanças importantes nos períodos posteriores do desenvolvimento, infância, adolescência, no início da vida adulta. A partir da concepção, portanto, o novo ser humano surge e começa a passar pelas várias fases de seu desenvolvimento. Segundo esses caras, a vida humana começa a partir da concepção.
Mas aí, concepção. Pra qualquer coisa, começa aí na Elton. Planta, virou zigoto, já é a vida.
Só que a gente não tem problema em matar a planta, né?
Não, pois é, mas isso aí é outro tópico importante, porque a gente tem um grau de proximidade. Sim, então, assim, falar, é muito difícil a gente matar um macaco pra comer. Mas é muito fácil a gente matar uma galinha e comer, um peixe e comer, porque a gente não tem um grau de proximidade tão grande com esses animais, entendeu?
Não, sim, mas...
E, por exemplo, cachorro na China eles comem, mas aqui é um absurdo.
Não, mas que
porque
tem?
A gente, porque a gente tem um afeto, então, assim, questão de vida. A gente mata a vida porque a gente tem um certo afeto a ela. Entendeu?
Então, mas... Assim,
uma pessoa que não, tá, não tem afeto a humana pode estar de boa,
então. Então, essa é a grande questão que eu acho que a gente deveria tentar no nosso podcast, a questão ética. Não importa se, tipo, tá na lei ou não, não importa se é permitido ou não, é a questão ética. Sim, existe o direito da mulher dela poder fazer o que ela quiser com o corpo. A não ser que isso inflija um outro ser vivo, que também tem um direito à vida. Aí que vem a questão, quando que o bebê é um ser vivo?
Sim.
Porque se ele não for...
Eu quiser.
Porque se, tipo assim... Ah, vamos supor que até 20 semanas não seja uma vida. Uhum. Seja só uma coisa, tá na sua vida. Tá tudo bem. Você não tá ferindo uma ética ali. Porque se a gente... A única jeito da gente ir mais coerente é se a gente for pela ética. Porque senão a gente vai ficar dando argumentos tipo... Ah, não, tem que ser. Não, não pode ser. Mas... Entende?
Entendi.
Ainda mais pensando na nossa lógica libertária. De, tipo, dos indivíduos. Porque um bebê, ele também pode ser um indivíduo. Então a gente não pode ferir ele pensando somente no direito de uma pessoa. Eu não posso te dar um soco na cara pensando no meu direito, tá ligado?
Um bebê, não um zigoto.
É. Não, exatamente. Aí a gente tem que definir
o que
é uma vida.
Vida.
Esse é o problema. E é por isso que eu geralmente não discuto esse assunto, porque esse é o grande problema. Não existe uma
definição
claro. Exatamente. A partir daqui é uma vida, a partir daqui não é. Isso que é o grande problema. Pra mim é o grande problema. As pessoas só estão preocupadas de tipo... Ah, não, mas tem que fazer e pronto. Não é assim, cara. Não é uma disputa tão simples.
Então você é contra já?
Não, eu sou contra, mas sim, tipo... É porque as pessoas acham que eu sou contra porque eu sou religioso, eu sou cristão.
Uhum.
Mas eu acredito no cristianismo pra mim. Tipo, dane-se pros outros. Eu não espero que as pessoas vão à igreja, eu não espero que as pessoas dê dízimo. Então por que eu espero que a pessoa não possa abortar? Porque eu acredito em Deus. Tipo, dane-se.
Uhum.
Mas... Na questão ética, você não consegue criar uma metodologia tão clara assim pra definir.
E na sua concepção de vida, o que é vida?
Então, eu não tenho uma concepção de vida.
A gente vai discutir em relação a isso, né? Hoje.
Sim. Então, por isso que daí eu peguei essa questão da definição desse embriologista.
Não, mas assim, pessoal.
O que é vida?
É.
Cara,
boa pergunta.
É uma boa pergunta. Não faço ideia.
Só não parece que é a
se vida. Fosse pra
não,
pensar...
Não, porque, tipo assim, tem várias concepções. Tem, você pode escolher uma que você acredite,
final,
na verdade, né? Não que
sim,
esteja
que
certo.
Seria, até porque...
E aí seria a sua opinião.
A gente não tem nem um embasamento pra falar o que é certo e o que é errado.
É,
porque
é, claro.
Pessoas discutem sobre isso, tipo, tem muito tempo.
Uhum.
E nunca acharam uma resposta. Cara, se eu fosse assim...
What is
opinião
life?
Apenas...
Uhum.
Baby.
Eu acreditaria que no momento em que houve a fecundação ali, aconteceria só por uma questão religiosa, baseado somente na Bíblia.
Sim.
É opinião, baseado somente na Bíblia.
Uhum.
Glória a Deus.
Eu acredito que na concepção, que a partir dali é transferido a vida de um ser para outro, tá ligado? É que é bem difícil falar isso com vocês porque vocês não acreditam nisso. Então, tipo, não...
Você
é
não,
diferente.
Eu, ela deve acreditar em Deus.
Sim, acredito em tudo que é possível. Não descarto nada.
Deus é possível.
Mas é que quem tava assistindo o negócio sobre espírito lá, né?
Mas é pra me informar.
É, quem tava gostando também.
Eu
cogitando acreditar.
Você é agnóstica?
Você
é agnóstica? O que você é?
Cara, eu não consigo me definir, não.
Você acredita?
Acredito em tudo,
que
na verdade.
Que existe uma força superior, você só não sabe o que é.
Sim, talvez seja Deus, talvez não seja, talvez seja...
Sim.
Física.
O mais próximo que se encaixaria nisso seria agnóstico.
É
tipo,
mas,
eu acho que tem alguma coisa, mas eu não sei qual é. Faz sentido.
Energia.
O que vocês estão rindo aí?
O André mandou um curso aqui de como fazer podcast.
Como o quê?
Como fazer podcast.
Do zero.
Nosso editor precisa de um curso do Udemy, né?
Abre aí. Tá no Instagram de vocês.
Então, era isso que, na verdade, o meu objetivo de discutir isso, de verdade, não era a gente sair daqui definindo se o aborto deve ou não ser feito. É, tipo, só para as pessoas pensarem. Me incomoda muito as pessoas tomarem uma decisão sobre aborto sem, tipo, ter consciência dos dois lados,
não,
porque
a gente,
tá ligado?
Vai entrar na questão de saúde pública, né?
Também, essa é uma das partes. A ideia é tentar abordar tudo. É difícil,
acho,
mas...
que essa é a ideia principal, porque aí a gente não entraria no mérito de quem deve ou não.
Mas eu, aí que eu acho legal ter essa discussão, mas para fazer a pessoa ter
um lado prático, que definindo vida ou não, se é válido ou não, é uma coisa que as pessoas fazem. Aborto é uma prática feita,
sim.
Independente,
sim,
de que é vida ou não.
Sim.
Né? Ok, essa discussão é até legal, o que é vida. E definir, você pergunta para um biólogo o que é vida, ele vai ficar meia hora olhando pra cima pra eu vou começar da onde? De um corpo reservado?
Mas esse é, sabe qual que é o problema da sua linha de raciocínio? Por ela não ser ética, ela é totalmente utilitarista. Estupros são, acontecem. Então vamos tirar o estupro como...
Não, vamos criminalizar o estupro, porque ele acontece.
Tipo aborto?
Então,
tipo aborto, descriminaliza, porque ele acontece.
Pera, então vamos descriminalizar o estupro porque ele acontece?
Não, criminaliza, porque estupro envolve duas pessoas adultas que já estão formadas. Aborto,
sim,
não. Aborto não envolve isso. Envolve toda essa dúvida em relação à vida ou não.
Não, então, mas aí envolve,
entende?
Uma outra,
aí é uma
que
questão...
pode ser pessoa.
Ei, mas aí é uma questão pessoal de eu achar o que é vida ou não. Por exemplo, se eu sou mulher e acho
que. Não,
aquele...
eu concordo contigo que é uma questão. É por isso que a gente tem que discutir essa questão,
não,
da
então,
vida, para ir mais
certo. Por isso que é a questão de descriminalização. Já existe, não é mais criminalizado. Ponto.
Sim.
Aí a questão agora é a legalização.
Exatamente.
Pelo fato de já existir, pelo fato de ser uma questão de saúde pública, pelo fato de muitas mulheres morrerem em questão disso.
Sim.
E pelo fato do Estado omitir isso. Não, eu não quero assumir essa sensualidade, então as mulheres que se fodem morram aí em clínicas clandestinas.
Então, mas aí você vai legalizar uma coisa porque pessoas
legalizar
morrem.
Legalizar justamente, claro.
Tá.
Claro,
entendi.
Porque é uma questão de saúde pública, né?
As crianças que morrem disso, que podem ou não ser crianças, sem definir, tá tudo bem morrer.
O quê?
As crianças que foram abortadas.
Não tem criança abortada, você tá usando. Você tá.
É...
O seu discurso já vem com um carregamento moral.
Não,
não é,
mas
criança.
É que tá porque vocês não estão definindo o que é vida.
Aí que tá, meu anjo. Por exemplo, tu comentou aí que.
O que é morte pra você? Você viu? Você leu?
Pois é, eu vi, olha, eu vi literatura falando que até a quarta semana, um mês, até virar de fato um embrião, ter a notocorda. Ah, é uma bolinha de células assim.
Tudo bem.
Que não sente
bem.
Nada, não tem pensamento.
Beleza,
é
tá tudo bem.
Montuário.
Mas você concorda comigo que se for um ser humano, tem direito natural? Sim ou não?
Como assim?
Se é um ser humano, tem direito natural.
Essa montuada de
mas
células.
Mas ele não é ser humano.
Calma, se for ser humano, tem direito natural ou não?
Tem o direito natural.
E ele deve ser defendido pela ética, sim ou não?
Sim.
Ele não pode ser agredido. Se for um ser humano.
Sim.
Não importa se ele é um ser humano ou não. Se for, ele
for.
Tem que ser. Ele não pode ser ferido, certo? Agredido sem ele cometer uma agressão primeiro. Então você concorda comigo que a questão de aborto é uma definição de vida, se ele é um ser humano ou não. A gente precisa definir se aquilo que está dentro da barriga da mulher é um ser humano ou não.
Aí vem aquela questão de morte. O que é morte para você?
Isso não faz diferença.
Claro que faz, porque se a morte é a partir do momento que desliga a atividade cerebral, a vida é a partir do momento que inicia a atividade cerebral.
Não necessariamente, pelo que eu tô lendo aqui, não necessariamente. Os caras
não, aí é uma questão pessoal, entendeu? Mas é uma questão de definição. Se você define morte a partir disso, você tem que definir vida a partir disso.
Não, você pode definir, mas
definir,
você não,
claro,
define. Não,
claro.
É, tem que definir. É,
claro,
diferente.
Porque tem a possibilidade de você.
Exatamente.
Tá gravando, porque eu acho que já é o podcast.
É, né? Poderia ser uma discussão.
Não, mas é por isso que, tipo, tem que definir o que é vida. Porque senão fica só, eu acho que tem que
mas
fazer,
aí,
mas eu acho que não.
Você entende que realmente a gente pode.
É, né? Tipo,
já. Poderia falar isso no podcast já.
É, já gravando essa discussão no meio aqui e tal.
É sua?
Muito interessante. E a gente nem falou de dados, nem nada.
Né, velho?
Aí pegar água também pra mim.
Eu talvez seja mais assertivo a gente discutir qual definição de vida, porque há definições de vida.
Sim, concordo.
Qual que a gente vai tomar ela
ou
base,
pelo menos explicar quais são elas? Eu acho que faz
exemplo,
mais sentido explicar
pela
quais
sua,
são elas.
Pela uma versão que tu destes aí.
Seria a partir da concepção, tem a vida.
Fecundação.
Acho
que é o zigoto.
É
formou o zigoto.
E concepção? Eu não sei se tem diferença.
quando o óvulo é fecundado, o ovócito é fecundado, forma-se o zigoto. A união de dois gametas, masculino e feminino.
Ah, roupa da biologia. É fecundação e concepção é a mesma coisa.
Isso, tá. O zigoto.
Show.
Esse zigoto é um termo universal para qualquer ser vivo. Desde para a planta, quando um gameta masculino e um feminino se juntam, é um zigoto.
Sim.
Segundo a literatura que você trouxe aí, a partir daí já é vida.
Sim.
Formado-se uma vida.
Sim.
Beleza?
Show.
Outros autores falam, na vida humana, a partir da quarta semana.
Show. Eu acho que esse é a partir da oitava, não é?
Oitava.
Esse é a oitava semana.
É.
Tem autor que é quatro semanas.
Porque aí oitava tem todos os órgãos vestigiais. Tipo, você tem órgãos que...
Olha, a literatura tem mais recente, de um mês ainda.
Sim. Então, você percebe que a gente precisa definir quais são... Tipo assim, se for uma vida, ele não pode ser abortado.
Um mês está formado o quê?
Um mês
é
quando ele passa de embrião e vira um feto.
Não, está formado todos os três folhetos embrionários?
Já. Mas assim, na mórula...
Sim, aí vai começar...
Vai começar a notocorda, vai dividir...
Vai começar... Sim, justamente, mas aí... Em quatro semanas você pensa o que, que ele tem, né? Tipo, é o coração que começa a primeira a criar, é o que?
Com
que
quinto, na quinta semana,
um coração.
Vestigial,
então já começa o coração.
Já começa a bater.
O coração. Você lembra a discussão do coração, do cérebro que a Patrícia deu lá?
Então, na verdade, não há um sistema nervoso propriamente formado.
Na vigésima semana, só que é.
Isso. Não há um sistema como o cérebro.
Existe um número limitado dessas definições ou tem, tipo, muitas mesmo? Que daí poderia alencar essa. Porque o objetivo do podcast não é a gente dar, você tem que acreditar nisso. É a pessoa acreditar no que ela quiser.
Sim.
Então, tipo, falar, beleza, se ele for vida, não poderia ser agredido. Mas o que é vida? Tem gente que acredita que vida é um mês por causa disso. Tem gente que acredita que vida é isso por causa disso. Tem gente que acredita que é isso por causa disso. Tem gente que acredita que é isso por causa disso.
A professora que deu pra gente...
Eu acho que isso seria informativo, tipo, pra galera...
Ela fala que a vida começa antes mesmo da concepção.
Porque ela é espírita.
Porque ela é espírita.
Sim.
Ela, assim, a ideia...
É, geralmente os religiosos acreditam que, tipo, a questão de vida não tá ligada somente
ao
físico.
Aí vem a questão de morte também, que pra
Sim.
ela não existe morte.
Porque...
A pessoa não morre, no caso.
Exatamente.
Né? Veio ao mundo de alguma forma... Tem algum propósito aí que
Sim.
parece que
não, mas nesse tipo de argumento eu nem entro, tipo, por exemplo, eu sou religioso, mas eu não uso esse argumento porque, tipo, isso só faz sentido pra mim, não faz sentido para as pessoas, então, tipo, dane-se. Agora, essa questão de vida não é certa, não,
não
tem um certo ou errado
é certo.
Ainda.
Exato.
Sim.
Então, tipo, por isso que a gente tem que mostrar a todos que eu acho que a gente vai estar sendo mais honesto intelectualmente possível. Eu não vou estar defendendo a minha visão que eu acho que não possa ter aborto. Nem vocês que possam ter aborto, a gente vai estar explicando, ó. Vida pode ser isso. Vida pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Ou pode ser qualquer coisa que a gente não saiba.
O que torna um rolê complexo, né?
Sim. E o assunto é complexo. As pessoas definem, tipo... O caso mais recente que teve foi aquele daquela menina de 10 anos.
Nossa.
Cara, o que eu vi de um monte de gente tomando, assim... Uma decisão pura e simples, como se fosse uma questão simples de tomar. Tipo... Algumas pessoas, não, essa criança não pode abortar, ter uma vida lá dentro. E outras, não, essa criança tem que abortar agora. Só que desconsidera os problemas das duas situações.
Nem da família, da criança, da pessoa.
Nem
Mas
da pessoa.
Tá porque...
Nem da pessoa, nem, tipo...
E aí que tem outro tema
se
também.
Se ela não abortar, ela pode ter problemas, muitos problemas, é uma criança.
Claro.
Se ela não abortar, baseado onde ela vive, na cultura que ela vive, ela pode crescer pensando que ela assassinou uma criança. Isso também tem que ser considerado em conta. Não tem uma resposta fácil. Eu quando eu falei, cara, eu quero nunca estar perto de uma pessoa que passa por uma situação assim, porque é muito difícil. Só que as pessoas tomam decisões como se fosse fácil. Ah, é óbvio que ela vai fazer isso.
No final, então, o que talvez prevaleça é a decisão do indivíduo.
Talvez. Só que.
Porque qual é a obrigatoriedade, por exemplo, eu, mulher, ter que carregar um outro ser humano dentro de mim?
Nenhuma, mas também qual que é a obrigatoriedade de um ser vivo que está dentro de você poder ser morto por você?
Mas qual é a obrigatoriedade de você julgar quem deve viver ou quem não deve viver dentro de mim?
Não, é porque ele é um ser vivo.
Não, então, mas quem... Por que cabe a você
porque
a julgar?
Porque senão seria a mesma coisa de criança.
O que eu posso...
Se eu tenho um filho... Fazer. Qual a obrigatoriedade que eu tenho de ficar com esse filho aqui em casa?
Nenhuma.
Joga na rua.
É justamente, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de carregar.
Então você pode jogar na rua.
Eu posso jogar fora, tipo, abortar.
Não, uma criança. Criança.
Mas daí
então, eu posso dar... Posso...
Oi?
Responsabilizado.
Quando se tem uma criança, é responsabilizado. Por que que com o bebê você não seria?
Você pode...
Essa é a questão, entende?
Então, tem vários meios pra você abandonar alguma coisa, né? Não necessariamente ilegal, não necessariamente só abandonar.
Não, a questão legal, a gente nem entra muito em consideração,
não, porque
realmente,
assim,
não sei
eu
se
eu quero
tá
abandonar.
A gente caga pra governo, tá ligado?
Caga pra Estado.
Mas, assim, eu posso não ligar pra aquela criança, na sua hipótese. Legal, eu posso estar cagando pra aquela criança.
Nossa,
só que...
Eu queria deixar claro que foi Isabel escolher esse assunto.
Claro, porque ele falou assim, o que você quer falar, eu só joguei aborto, enfim. Aí eu posso
você
justamente...
Você pode jogar na rua criança?
Não, eu posso justamente dar para uma entidade, uma instituição.
Mas você pode jogar na rua criança?
Então, mas é isso que eu tô falando. Se eu posso fazer isso, eu posso... Eu tenho meios de me livrar daquela criança, entendeu?
Uhum.
Não necessariamente jogar na rua. Não necessariamente descartá-la. Assim.
Sim, você tem opções, mas você pode jogar na rua.
É, isso é questão essa do aborto. Não, mas é isso a questão do aborto também.
A criança
também.
É propriedade de quem?
De ninguém. A criança não é uma propriedade. Não, a criança não é uma propriedade. Os pais, eles têm a obrigação de tutela. Isso não é nem por uma questão de legalização, é uma questão ética. A tutela de um pai sobre uma criança é fazer o maior bem-estar para a criança. Isso da parte ética, né? Obviamente. Porque da legalização é o Estado realmente, ele tem mais direito sobre a criança do que os próprios pais.
Chaves.
Cara,
e muito legal.
Legal.
Oi?
Não, vamos começar direito. Vamos começar.
Eu acho que
passar essas definições de vida. Senão a gente vai ficar dando aquele rolê. Mas
cara,
isso.
Ainda bem que eu não estudei, que minha pauta é o que aqui? Fazer pergunta.
Passa esse bagulho, pô.
Ciência, né? Você é um biólogo, você não podia falar de
passa
cientificamente.
O meu papel do podcast é fazer pergunta, não é estudar.
Então, eu não tenho conhecimento de
ciência. Pra sua galera...
Pra fazer o rolê. Você não escutou o podcast, eu tinha que perceber isso, né?
Passa esse rolê, pô, de os tipos de vida que as pessoas consideram. Porque eu acho que a partir daí é o menos.
Sim, a gente
questão
falar
de tipo
isso.
Paixão, tá ligado? Se a gente falar do que é definição de vida, cada um acredita no que quiser, se você achar que tipo, pode ou não.
Justamente. A gente poderia entrar isso e no fato
aí,
da mulher.
Aqui, ó,
direito da mulher.
A literatura
e...
falando
que
começa
né?
Na terceira semana.
Uma nota boa e bastante voto. E tem uma hora. É o suficiente pra você. Meia hora no caso da Chica.
Cara.
E é beginner.
Beginner?
É.
Course end.
Inveja. Já? Legal. Enfim, eu acho que os dois estão errados.
Ó, tem 3 semanas, 8 semanas.
Nossa, com certeza tem um monte
semanas.
De coisa, cara. É por isso que não tem uma definição desse assunto.
Mas isso tem que definir só assim, Danilo. Por exemplo, o cérebro é formado em qual semana, coração em qual semana, órgãos em qual semana, pra gente ter um embasamento, só pra saber, assim, uma orientação.
É. Só pra não ficar só número pra pessoa, né? A pessoa
só
falar,
é,
tipo,
4, 3 semanas.
Tá,
mas
uma
e
semana?
Aí? O que que tem 4 semanas?
Por que 2 semanas?
É.
Por que 3 semanas?
Uhum.
Coloca aí, coração, 4ª semana.
O que é 4ª semana?
É um mês.
É o começo da 4ª semana ou são 4 semanas? São 21 dias ou 28?
Até essa definição de 4 semanas,
mas
eu acho muito
é
problemático.
É 4 semanas de fevereiro?
Não, mas isso é mó problemático, sabe por quê? Que para e pensa, 4 semanas é uma vida. Vamos supor que a gente definiu 4 semanas é uma vida. 3 semanas, 6 dias e 23 horas
não
é uma vida. Pode matar. É mó. Caraca, a partir daqui eu sou uma vida. Opa, não é.
Esse valor falou
tem uma semana. Tô na terceira semana.
É.
Uma semana.
Tem uma semana que eu tô vivo.
Mas é que tá. Eu sempre penso que a decisão de fazer um aborto. Não é nada tipo, nossa, vou ter que fazer um aborto. Vou fazer um aborto. Não é uma experiência que eu acho que a galera faz por achar.
Por
não, eu não duvido disso.
Bacana, assim, sabe?
Disso. Não duvido.
E também, ó, olha o outro rolê que a gente nem vai falar porque vai dar treta. É, geralmente é associado isso às pessoas, mulheres pobres. E não teria nem recurso de criar esse filho de uma certa forma.
Uhum.
Também entre esse rolê.
Sim. Mas isso não, é não pode ser uma justificativa ética. Essa é a questão.
Não, não,
não importa que tipo, a pessoa não tem condição de ganhar.
Na rua, né?
Não importa que ela não tem condição financeira. Não importa. Eticamente não importa. Uhum. Senão a gente fica o tempo todo. Ah, não, mas aqui pode. Aqui não pode. Sabe? Tipo, se a gente estabelecer uma.
Até porque o direito
ética
tem que ser pra todos. Né?
É.
Não
tem que ser uma ética.
E aí, cara, mas desculpa, vou ter que discordar filosoficamente uma moral ética, ela nunca vai ser válida pra todo mundo.
Então ela não é ética, segundo Kant.
Mas Kant, foda-se. Então, tudo que você acredita sobre liberdade tá pautado em Kant, então tudo acabou.
Não, meu amor, eu tô falando foda-se no sentido que as pessoas que não pautam a liberdade como ética...
Sim, não, eu concordo. Só que aí você quer falar o quê? Então, é baseado em regra. É a legislação. Porque se você falar que a ética foda-se, não tem parâmetro nenhum pra você julgar. Pra você definir alguma coisa que a sociedade talvez deve seguir.
Não, tô falando aí que tiver, mas a definição é uma definição distinta da nossa. Por exemplo, eu duvido que seja o aborto legalizado num país islã. Lá não tem discussão, não vai rolar.
Concordo.
Não vai rolar, de qualquer forma.
Mas aí você tá entrando na discussão que todo mundo fica do aborto. Pode ou não pode? Baseado no governo, deve legalizar ou não? Se a gente não,
mas
entrar
mas a
numa
questão,
ética,
a questão
isso nunca
do
tem
Estado legalizar é mais uma questão de saúde pública mesmo.
Uma questão de
controle. Aí que a gente entra nesse contexto da, de
a ética. Gente vai falar de saúde pública, mas tem muito dado que é mentira.
Que é mentira.
Tem uma definição que o pessoal... É, por exemplo, a estimativa de abortos no Brasil.
Né,
a estimativa de abortos no Brasil. Consideram que a estimativa de abortos clandestinos no Brasil chega a 1 milhão.
Não, eu mandei um dado pra ele hoje, agora, né? Você leu?
É, ele mandou um dado aqui.
Eu mandei os dados, foi publicado assim.
Cada
horas,
um são 100, é isso?
Acho que foram 8 mil ano passado. Então, tipo assim, esse dado é você pegou de uma fonte ruim?
É, cada um aborto legal, 100 mulheres fazem aborto legal.
Não, você já obrou aí. Não tem uma. Tem duas instituições que fazem o. É, militância, né? A gente pode chamar no Brasil, que eles consideram. É, o
sistema nervoso
das
3 semanas.
É, número de mulheres que sofreram hospitalização por conta de aborto multiplica por 5. Essa é a estimativa de quantas pessoas cometem abortos.
Porque foram em 5 anos. Foram 8,6 mil em 5 anos na rede pública que fizeram aborto, mas aqui tiveram problemas, internações por fazer em locais errados, foram de 811 mil. Isso, em 5 anos isso, entende? Isso não é de um ano. Aparentemente isso aqui...
Tem que ver de onde está esse dado.
É, isso aqui foi do 360, né? Agora a fonte desse dado, lá no final...
Não tem. Porque esse é um assunto que tem que tomar cuidado com os dados. É igual armamento, igual drogas. Todo
droga
mundo
é
que é militante quer puxar os dados para favorecer
droga.
A sua ideia.
Eu quero droga.
Você tem?
Não.
Droga.